3 dados. Com Paulo Lázaro.
Foi recentemente divulgado um novo estudo que dá conta que a utilização de um telemóvel durante um período alargado de tempo afeta a atividade metabólica do cérebro. A pesquisa, que tem resultados publicados no Journal of the American Medical Association, é fruto da análise de efeitos de utilização de telemóveis em chamadas com duração de 50 minutos e registou um pico no metabolismo da glicose cerebral. Esta alteração, que acelera cerca de 7% face à atividade normal, acontece na área do cérebro mais próxima da antena do telemóvel, segundo registaram os testes realizados a todos os 47 participantes na experiência que decorreu durante todo o ano de 2009. O que resta saber realmente é quais são os efeitos para a saúde que estas alterações registadas terão realmente, nomeadamente no que se refere a impactos de longo prazo das ondas de radiofrequência das células cerebrais. A única conclusão para já foi que o cérebro reage a uma sobreexposição a esse fator. Assim, não fica estabelecida qualquer ligação entre a utilização do telemóvel e o desenvolvimento de cancro. De resto, o tema que tem vindo a ser alvo de vários estudos, sempre com conclusões diferentes. E como já era de esperar, devido à doença conhecida de Steve Jobs, que, para quem não sabe, padece de um raro tipo de cancro no pâncreas, idêntico ao que já vitimou o ator Patrick Swayze, fez com que os acionistas da Apple pedissem que o Conselho de Administração da empresa revelasse os planos de sucessão. Mas tal não vai acontecer, pelo menos para já, apesar desta ser a terceira vez que Jobs está de baixa médica, sendo que agora não há data anunciada do seu retorno à atividade. Tendo em conta que não há qualquer indicação concreta sobre a saúde de Jobs, um grupo de acionistas queria que a administração da empresa desse a conhecer os planos para a sua sucessão, mas não obtiveram os votos necessários para o efeito. Apenas conseguiram saber que esse plano existe, de facto, mas em concreto nada mais para já foi adiantado. Compreensivelmente, a empresa continua a afirmar que esta é uma questão privada, mas devido à importância de Steve Jobs para o negócio da Apple, a explicação não está a convencer os acionistas. Entretanto, a vida da Apple continua e já para a próxima semana está agendada para dia 2 de março, quarta-feira, a nova versão do iPad, num evento que a Apple vai organizar em San Francisco, onde se adivinha que será apresentada a nova versão do seu tablet, que, de acordo com algumas fontes, deverá chegar ao mercado no decorrer do mês de abril. E agora, pasme-se, na China, um homem morreu depois de ter passado 3 dias seguidos a jogar na internet. O homem acabou por falecer num cybercafé depois de ter estado em frente a um ecrã quase sem comer nem dormir ao longo de 3 dias. Alegadamente, era viciado em jogos online, gastando elevadas quantias todos os meses na internet. Consta que só no mês passado teria gasto mais de 1.000 euros em contas de internet e em jogos online. Segundo as testemunhas do local, o chinês, de 30 anos, terá dito momentos antes de morrer, e passo a citar: "Estou online há muito tempo." A China é um dos países em que esta realidade é mais comum, sendo estimado que pelo menos 33 milhões de chineses, sobretudo nas faixas etárias mais jovens, sejam viciados na internet. Desde 2008 que a dependência da internet é considerada uma doença no país, existindo já centros de tratamento para este problema. Entretanto, o governo chinês, através da agência noticiosa pública Xinhua, lançou um motor de busca oficial. De acordo com a France Presse, o motor de busca Panguzu foi lançado pela Xinhua e pela operadora China Mobile, também controlada por Pequim, e está a ser considerado como mais uma ferramenta do regime comunista para controlar a internet no país. Apesar de só agora ter sido colocado online, o Panguzu já tinha sido, se bem se lembram, anunciado no passado mês de agosto, quando a Google encerrou a versão chinesa do seu motor de busca. A agência France Presse realça ainda que este novo motor de busca é bastante mais rígido do que os sites chineses normais no que toca à censura dos resultados. Nada de muito espantoso, portanto. E só para que se perceba o teor da coisa, e a título de exemplo, as pesquisas efetuadas no Panguzu pelo nome de Lu Xiaobo, o ativista chinês que recebeu no ano passado o Prémio Nobel da Paz, não dão resultados. O mesmo se passa já agora com as pesquisas sobre o Dalai Lama, que remetem para sites de informação turística no Tibete. A fechar, digo-lhe ainda que um jovem egípcio resolveu homenagear o papel da rede social de Mark Zuckerberg na revolução que fez tombar Hosni Mubarak e batizou a sua primeira filha como, atenção, Facebook Jamal Ibrahim. De acordo com o jornal Al-Ahram, citado por diversos órgãos de comunicação internacionais, o jovem pai de Facebook, da menina, quis expressar a sua gratidão pela conquista da juventude no passado dia 25 de janeiro, revela o site TechCrunch, que traduziu a notícia original do árabe. Apesar do nome fora do comum, o pai da criança revela que a bebé recém-nascida está a ser acarinhada pela comunidade e que até já recebeu presentes de pessoas que participaram ativamente na revolução. O Facebook, entidade, entre outras redes sociais e ferramentas de internet, foi usado pelos egípcios para reunir esforços e criar um movimento social que só terminou com a saída de Hosni Mubarak do poder. E note-se ainda que foi também através destas ferramentas que as informações sobre o desenrolar da revolução acabaram por chegar ao exterior, dando maior impacto mediático ao caso Isto apesar de terem estado 5 dias privados de internet. E é isto. Até breve. 3 W's.